Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Ao microfone vão estar convosco João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, e depois das 18 às 18h30 estamos em onda média em 1530, em onda curta em 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com e, claro, está no Facebook VOA Português. Se os ouvintes nos quiserem mandar um comentário, uma pergunta, podem fazê-lo também pelo WhatsApp, mas não vale telefonar, não podemos atender o telefone do WhatsApp, mas podem mandar uma mensagem através do 1908-652-4584. Hoje nós contávamos ter aqui connosco a convidada Joyceline Chiaca. Ela é psicóloga, é também ativista dos direitos dos adolescentes. Portanto, a nossa ideia é, portanto, falar um pouco sobre a juventude, os adolescentes, enfim, as crianças, de tudo um pouco. Mas antes de passarmos à convidada, vamos ver as notícias a esta hora. Eu vou começar. O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse hoje em Bruxelas que os aliados da NATO têm que aumentar os seus orçamentos de defesa. Tillerson disse que tinha discutido o que chamou de postura da NATO face à agressão russa na Ucrânia e em outras partes. Em Londres, por outro lado, o secretário de Defesa americano expressou também preocupação com a Rússia, afirmando que estes tinham estado em ligação com os Talibã no Afeganistão.
No Paquistão, pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 50 outras ficaram feridas na explosão de uma bomba no noroeste do Paquistão. O grupo Jamaatul Ahrar, aliados aos Talibã, reivindicou a responsabilidade.
O banco Standard Chartered disse que a economia angolana vai acompanhar o crescimento económico de 4% previsto para o continente africano no próximo ano. Mas este ano vai crescer apenas 2%.
Angola fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette, já ocupada ali com as redes sociais. Como é que se chama isso? Telefones?
Três telefones, é verdade, João. Nós temos
para atender a todos.
Três telefones. Portanto, a Mayra, não atendemos por estes telefones, João. Mas, é portanto, preciso lembrar.
Mas, de qualquer maneira, para aqueles que estão em ligação através do Facebook ou de mensagens, a Mayra é que vai tomar conta disso. Eu estava a dizer que nós hoje planeávamos, ou ainda planeamos, ter connosco Joyceline Chiaca, psicóloga, ativista dos direitos dos adolescentes. Estamos com dificuldades em contactá-la, mas de qualquer maneira nós já temos ouvintes em linha e, portanto, o que vamos fazer, Mayra, eu vou pedir aos ouvintes para falarem um pouco sobre a situação, certo, nas províncias, e talvez sirva para nós ficarmos com uma ideia do que é que... Qual é a realidade na Angola profunda?
É verdade,
Angola,
João.
Fora de Luanda.
Exatamente.
E vamos começar em Benguela, com o ouvinte Gaio Indelela. Senhor Indelela, está-me a ouvir?
Está a ouvir o senhor Santa Rita. Muito boa tarde, boa noite.
Ok. E, pá, ainda está?
Não está presente, também lhe dou boa noite, boa tarde.
Boa tarde. Olha, boa senhor tarde. Indelela, eu vou já apresentar desculpas, não temos aqui a convidada. E, portanto, vamos ter que mudar ligeiramente o tópico e eu sugiro que talvez seja uma oportunidade para os ouvintes poderem falar um pouco da situação da província onde estão ou da cidade onde estão. O ouvinte Indelela está na cidade de Benguela, é?
É, eu vivo na cidade de Benguela, portanto, onde este momento, desde ontem, é muita chuva, portanto, estou aqui na cidade de Benguela.
Exatamente, falem-nos sobre isso.
Então, olha, então vamos fazer assim, senhor Indelela. Como é que você vê a situação aí na cidade de Benguela? Vá lá, nos últimos 12 meses tem melhorado, tem piorado? Quais são os aspectos bons, os aspectos maus? Fala um pouco sobre a sua cidade.
A cidade de Benguela, neste momento, falamos da falta de água, a falta de luz e as condições que o povo vive é de lamentar, é gritante. Portanto, cada um como angolano, neste momento, sou Santa Rita, pedimos à comunidade internacional, o próprio povo angolano, para cada um dar o contributo que, na verdade, venha a haver uma verdadeira mudança. A mudança da Angola é, não é o presidente da República entregar o poder ao senhor João Lourenço. Portanto, para dizer que este momento o processo eleitoral em Angola, em todas as províncias, o processo está já viciado. Viciado porque nós esperamos que em Angola, até em agosto, venhamos realizar eleições justas, credíveis.
Muito bem.
Não haverá, porque o processo está já viciado.
Sim, senhor.
Com uma fraude orquestrada desde o princípio do processo.
Senhor Indelelo, o senhor está registado.
Eu já me atualizei.
Sim, muito
portanto,
bem.
Portanto, a maioria está já a atualizar, mas ainda muitos angolanos, até esta hora que estou a falar, há bichas de pessoas que procuram os seus cartões para poderem atualizar.
Muito
outros
bem.
Por registrar pela primeira vez.
Olha, senhor Indelelo, o senhor falou há pouco que há falta de água e luz, mas há quanto tempo é que vocês estão com esse problema?
Eu estou num bairro novo, bairro 11 de novembro, que desde 2005 que está instituído este bairro. Portanto, o povo já não vê a água, não tem luz desde 2005.
É. Ah, portanto, e como é? Vocês têm que trazer água para casa, é? Vão buscar água?
Nós procuramos comprar a água através das cisternas, andando até o cavaco à procura d'água. Não temos água, não temos luz. Isso que estou a falar, Santa Rita.
Ah.
É melhor um dia, quando Santa Rita estar aqui em Angola, procurar onde fica o bairro 11 de novembro para ver as nossas dificuldades.
Muito bem, muito bem. Pronto, senhor Indelela. O senhor Indelela trabalha, é?
Eu sou desempregado, tenho 8 filhos desempregados. Apesar de terem habilitações académicas, não conseguem ser enquadrados, empregados. Há muito desemprego, para dizer assim.
Muito bem, olha, senhor. Sim, diga.
A comida está tudo a aumentar. Portanto, um trabalhador a ganhar 20 mil kwanzas mensal não é suficiente para sobreviver. Principalmente os deficientes de guerra, os ex-militares, leva uma vida dificílima, Santa Rita.
Muito
Até
bem.
Este momento não consegue fazer o registro porque dizem que não há dinheiro para pagar os ex-militares.
Muito bem. O senhor Indelela é ex-militar?
Eu sou ex-militar das FAPLA. Portanto, também tenho companheiro ex-militar das FALA que também passam pelas mesmas condições. Portanto, é notada que os ex-militares podem se juntar para fazerem uma manifestação para exigir os nossos direitos.
Muito bem. Muito bem. Olha, senhor Indelela, muito obrigado pelo seu telefonema e muito obrigado por nos ter dado uma visão do que é que se passa no seu bairro 11 de novembro aí em Benguela. E eu vou ficar com o seu convite. Se um dia for aí a Angola e se for a Benguela, vou telefonar-lhe, está bem?
Seja bem-vindo, Santa Rita, seja bem-vindo. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Boa sorte, tenha coragem.
Muito obrigado. Era o senhor Gaio Indelela em Benguela. Mayra, aí alguma coisa nas redes sociais?
As pessoas começam a entrar agora, João, e nós já explicamos que estamos com dificuldades em entrar em contacto com a nossa convidada, pelo que é um programa de microfone aberto e contamos também, a partir das redes sociais, com partilhas de impressões.
Muito bem. Portanto, o que nós fazemos um apelo aqui é para os ouvintes que estão nas redes sociais, pois façam precisamente isso, se quiserem nos dar uma ideia de como está a situação nas zonas onde vivem, ou se quiserem dar alguma outra contribuição, pois é fazer isso para que, portanto, nós possamos ter uma ideia, não só pelo telefone, mas pelas redes sociais. Portanto, os ouvintes, digam-nos como é que é a situação nas suas cidades, nas suas províncias, sobre os mais diversos aspectos sociais, educação, enfim, emprego. Mas agora vamos para a Lunda Sul, para o ouvinte Celestino Tungano. Senhor Tungano, está-me a ouvir? Senhor Tungano?
Alô, senhor Tungano?
Não, parece que não está. Então vamos...
Vamos para outra Lunda.
Para outra Lunda. Esta é na Lunda Norte, para o Sr. Carvalho Cavula. Sr. Cavula, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Sr. Cavula.
Estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Cavula. Olha, você já deve ter ouvido que, portanto, nós não temos a nossa convidada.
Segundo. João, parece que é o senhor da Lunda Sul, o senhor Celestino Tungano, que está a falar connosco.
Quem é que está ao telefone?
Eu mesmo.
Quem? O senhor Tungano?
Sim.
Ah, ok.
Muito bem, senhor Tungano. Muito bem, senhor Tungano. Está na Lunda Sul, é?
É mesmo, estou na Lunda Sul.
Muito bem, olha, senhor Tungano, você já ouviu que nós, a nossa convidada hoje, não conseguimos ligar para ela. Portanto, nós vamos falar com os ouvintes sobre a situação nas províncias. Como é que é a sua situação aí na Lunda Sul? Onde é que você está na Lunda Sul?
Na Lunda Sul, eu me encontro na província da Lunda Sul, no bairro Santa
Ana. Ops!
Olha, agora... estamos com dificuldades também para a Lunda Sul.
Bem, então vamos para a Lunda Norte, para o senhor Carvalho Cavula. Senhor Cavula, está-me a ouvir?
Okay. O senhor Cavula está à nossa espera.
Senhor Cavula, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, senhor Cavula. Olha, não sei se o senhor já ouviu, nós não temos a nossa convidada hoje, parece que estamos com dificuldades em contactá-la e, portanto, nós estamos a dar uma ronda pelas províncias para saber como é que é a situação. Você está aí na Lunda Norte, no Coango. Como é que está a situação aí na Lunda Norte? A situação
boa tarde, obrigado, senhor jornalista João Santarita, e boa tarde à convidada.
Não temos convidada.
Deste lado está a ouvir Maira de La Salete. Eu estou a apresentar o programa com o João Santa Rita e só estamos nós aqui os dois. Mas, por favor, partilhe connosco aquilo que se passa aí na Lunda Norte.
Exatamente. Eu estou breve. Eu pergunto a minha primeira sugestão. Por que vocês, os Estados Unidos, recebem nossas sugestões? Porque só por meter nossa rádio, Angola Fala Só, quer dizer que nós só falamos só porque somos angolanos e gostamos de falar à toa. Então, as nossas sugestões não têm resposta. Por enquanto, quando a pessoa corre ao seu pai, é para, por exemplo, defender. Você é o país maior que está a dirigir o mundo, que está a nos dirigir. Então, quando houve essa nossa sugestão, temos que ter também a nossa resposta para nos satisfazer. Então, segundo, eu quero só saber, quer dizer que o MPLA é o único partido que devia manter, dirigir o país, dirigir o povo angolano, e o MPLA onde encontra-se homens capazes, inteligentes, dinâmicos, em outros partidos não, porque nós vimos que no MPLA, o MPLA é um partido tribal. Quando você não é doente, ninguém te dá conta, ninguém te olha. Isto aí, quer dizer, o mesmo MPLA sempre continua em poder. Quer dizer que o povo angolano sempre continuamos a sofrer. Essa pergunta não se sabe se terei uma boa resposta.
Olha, olha, senhor Cavula, eu não posso responder pelo governo americano, mas de qualquer maneira, pronto, nós notamos... Portanto, o Angola Fala Só é isso mesmo, é um programa para os angolanos falarem e vá lá porem as suas sugestões e as suas perguntas, mas também eu queria saber de si como é que é a situação aí no Cafunfo. Diga-nos, como é que está a situação económica, como é que está a situação política, como é que você vê essa situação?
Exatamente, eu estou sempre exatamente onde que o senhor jornalista João Santarita falou, estou no setor de Cafufo, onde que eu vivo, onde que eu resido. Aqui em Cafufo, a situação nunca fica calma. Nós estamos sempre ameaçados. O nosso governo que nos governa é o próprio inimigo do seu próprio povo. Você, quando não é doente, é isso que eu falei, quer dizer, não é considerado. Por exemplo, eu vou diretamente, rapidamente, ao lado da identificação. Você, quando não tem bilhete, por exemplo, para você adquirir o bilhete, ter pessoa do partido do MPLA, com todos os documentos do MPLA, cartão de membro, tudo que é do MPLA, depois você passa na identificação e se registra. Quando não é do MPLA, tudo está a correr muito mal. E segundo, nós aqui temos os professores chamando colaboradores. Esses professores não vencem. Alguns estão há 10 anos, 11 anos, não vencem. Eles comem o dinheiro da propina. E outra coisa, E por que o senhor José Eduardo dos Santos, ele viu que aqui a minha carreira está acabando, daquilo que ele refletiu? Em vez de entregar o poder mesmo no partido da oposição, ele tira mais a pessoa que está no partido dele para continuar sempre com essa tribalista. Até, quer dizer, estamos por mesmo nos isso. Última questão, a última sugestão é a seguinte: a entrada do governador na Lunda Norte, ele nos mentiu porque a Lunda Norte vai brilhar como diamante. Não se sabe, porque eu acompanhei um discurso do presidente João Lourenço, porque eu não quero trabalhar com pessoa que está a dizer o povo. Esse senhor, o governador Mangala, pode sair no poder. A Lunda Norte sempre, de gente que ele encontrou, de gente que ele está a deixar. Brilhou como? Ele só entrava aí para roubar e para deixar mais povos na miséria. Essas são minhas sugestões que eu queria
muito bem
colocar.
Olha, senhor Cavulo.
Exatamente.
Senhor Cavulo, eu tenho só uma pergunta para lhe fazer. Recentemente houve aí alguns problemas no Cafunfo, aí onde você está, no Coango. Houve também problemas com a polícia e manifestantes?
Sim, senhora. Aqui essa situação nunca fica calma, isso que eu falei. Aqui, quando nós manifestamos para que o governo nos satisfaça, nos satisfazer nossos corações e ficarmos calma, ele vai mais contra nós. Ele nos agarra, nos mete na cadeia. Até se estou a falar, outro jovem no setor de Cafunfo, não se sabe de onde para, até nesse preciso momento que estou a falar. Antigamente, o governador Mangala está aqui em Cafunfo, escapou de ser panqueado, de estar panqueado num mototaxista no município de Coango. Você imagina um governador, quando acontece isso, você tem pai, não pode tirar aquele jovem californiano na cadeia e ele ver que não, eu sou pai. Isso como já aconteceu, esse jovem não se sabe se é fome, que ele fez assim ou como é. Ele tirou aquele jovem com porreta aí, com polícia dele, ele porque anda aqui com o presidente, milhões de guarda atrás. Aquele jovem não se sabe onde está parado, se está morto, ou está na cadeia, ou
muito bem.
Na família dele, não se sabe. Até a situação nunca fica calma, somos sempre ameaçados pelo nosso governo, pelos governos. Nunca ficamos calma.
Muito obrigado. Era o senhor Carvalho Cavula, na Lunda Norte, no Coango. Muito obrigado, senhor Cavula, pela sua colaboração. Mayra, não sei se aí nas redes sociais há alguma coisa.
Já temos algumas pessoas a participar e o Valério Jamba diz o seguinte. Ele está em Luanda e diz que existem problemas graves no caso do registro eleitoral. Ele diz também que o MPLA tem vindo a coagir a população em certas aldeias, a recolher cartões eleitorais da população por intermédio dos SOBAS para dizer que o processo eleitoral angolano está bem adulterado. Isto diz o Valério Jamba Jardos.
Muito bem.
E se quisermos continuar, temos também o Zeca Sebastião que diz que na zona centro-sul está a chover muito e talvez seja por isso que nós não estamos a conseguir contactar a nossa convidada. E o Jorge Futi diz que há um problema em Angola, que é o facto de as empresas exigirem 10 a 15 anos de experiência laboral.
Muito bem.
Ele não diz em que área, não exemplifica, mas já o convidamos a dar exemplos.
Muito bem. Portanto, este é o Angola Fala Só. Hoje contávamos ter aqui uma convidada, a Joycelyn Chiaca. Infelizmente não estamos a contactá-la, pelo que nós estamos a fazer portanto, dar uma ronda pelos ouvintes de todas as partes de Angola, para ver como é que está a situação nas suas províncias, para os ouvintes nos espelharem, será a palavra correta, não é? Darem um espelho sobre a situação nas províncias. E vamos, portanto, para o ouvinte Cristiano Ndunduma, no Uambo. Senhor Ndunduma, está-me a ouvir?
Muito obrigado. Boa tarde, João Santa Rita.
Muito obrigado. Boa tarde.
Sim, agradeço imenso, embora com a ausência da convidada.
Sim, olha, pronto, já sabe qual é a nossa situação e eu quero agradecer a sua presença. Portanto, você está na cidade do Uambo ou está fora da cidade do Uambo?
De momento estou um bocadinho fora da cidade, mas controlo minimamente a situação social da cidade.
Muito bem, então e qual é essa situação? Como é que você vê essa situação?
Eu diria mesmo que estou totalmente agradecido por este convite. Para dizer mesmo que eu falaria mesmo em volta da juventude como tema central que teria trazido a nossa convidada.
Sim.
Para dizer mesmo que hoje a juventude está totalmente deturpada. porque os governantes pensam que a juventude talvez fossem só aqueles indivíduos que constam no governo do MPLA. Para dizer o quê? Para dizer que a juventude vive a Deus dará. A Deus dará como? Hoje, um jovem para atingir um emprego, primeiro para a sua formação acadêmica, é malmente formada, porque a formação inclina-se muito mais na defesa dos interesses daqueles que estão no poder.
Uhum.
Dois, hoje em dia, aqui na província do Huambo, para um jovem conseguir um emprego, talvez tenha de ser mesmo da inclinação da JMPLA, que é a juventude pertencente ao MPLA. Em segundo lugar, aqueles que podem receber alguns lugares de patamar na governação, tinham de ser aquelas individualidades que, por sinal, têm a inclinação da ideologia do MPLA. Dois, os próprios estudantes malmente formados, digo isso, malmente formados porque não podem se atualizar daquilo que seria a formação real, que se calhar esta formação inclina-se a uma realidade que eles pensassem que fosse, beneficiasse, aliás, a oposição.
Uhum.
Para dizer que hoje a história da Angola está malmente falsificada, a introdução do direito nas escolas também está falsificada, porque pensam que a realidade estivesse a inclinar na oposição. E dois, eu diria mesmo que aqui na nossa província do Huambo temos os problemas sérios, principalmente na área do registro eleitoral. E se calhar haverão mesmo algumas efetividades fora do registro. Dois, os SOBAs estão instrumentalizados, na medida, ou a medida mesmo de chega mesmo a ponto de recolher os cartões eleitorais a todos os militantes, principalmente aqueles que são da UNITA. Até o testemunho tinha deslocado um bocadinho daqui ao Bailundo, onde numa aldeia chamada Sailundo Velho houve um soba, que não consigo dizer o nome, mas então deixou perder mesmo uma média de 30 cartões eleitorais dos populares. E sabendo isso, isso consta mesmo nas fraudes que o MPLA quer fazer. Mas só, eu diria mesmo que desta vez a fraude será dificilmente passar, porque o povo de Angola todo, quase todo, está mesmo inclinado à votação real da oposição, porque a nossa governação está mesmo mal. Para tal, eu diria mesmo também que o povo angolano não devia se atrapalhar mais, porque hoje em dia o povo de Angola só come quando se aproxima as eleições. Hoje em dia, o povo de Angola só tem a energia quando se aproxima as eleições. Hoje em Angola, a juventude só tem emprego quando se aproxima as eleições. Temos as casas aí construídas, as centralidades, que antes eram casas pertencentes à juventude ou à entrega, sem entregar, o povo entregar nada, mas hoje as casas tornaram residência de ratazanas. Nenhuma casa está a servir a nada. Por isso mesmo, João Santa Rita, Angola precisa uma visão da comunidade internacional, porque alguns discursos de governantes são pejorativos. Hoje ainda um governante chega a ponto de dizer que quem votar no partido D vai votar na guerra. Quem votar na UNITA vai votar na guerra. Não haverá guerra porque tudo tem lei. Tudo tem lei. Para dizer que aqui na nossa província do Huambo, da forma a situação ocorre em outras províncias, é da mesma maneira que ocorre aqui na província do Huambo.
Muito obrigado. Era o senhor Cristiano Ndunduma. Senhor Ndunduma, muito obrigado pela sua colaboração. Não se esqueça, se quiser voltar a colaborar, tem que mandar o seu número outra vez quando houver um convidado que lhe interesse. Está bem? Pronto. Era o ouvinte Cristiano Ndunduma. Mayra, por aí pelas redes sociais, alguma novidade?
Euclide Lemos diz que o lixo continua a ganhar o Cota Carneiro 3.0 aqui em Viana.
Ora, muito bem. Portanto, o lixo está a bater o cota carneiro.
Exatamente, exatamente.
Muito bem. Vamos então...
Falando nisso, vamos a... Aliás, eu pensava que teríamos aqui alguém de Luanda já para nos corroborar esta afirmação do Euclide Lemos, mas não, vamos para Malanje.
Um malangino, temos aqui um à nossa frente.
É verdade. Portanto, vamos...
Que é o Mariano, vamos os ouvintes essa não cunha. Conseguem ver... Mas o Mariano está assim aqui sempre connosco.
Exatamente.
Ali a trabalhar arduamente com o computador e com as máquinas.
É o Mariano que nos troca aqui de imagem. Exatamente. No Vai e Vem, Mayra e João. E portanto, vamos pôr a cunha
e
para
Malanje.
Para Malanje,
para o Sr. Luani Maturi. Sr. Maturi, está-me a ouvir?
Sim, estou na linha, sim.
Muito bem, Sr. Maturi. Olha, muito obrigado. Já sabe que não temos convidado, não é? Sr. Maturi? Senhor Maturi,
não,
então...
Não, convidado.
Não, o convidado não conseguimos contactar, a nossa convidada. A maneira que o que eu estou a fazer é perguntar aos ouvintes para nos darem uma visão daquilo que é que se passa nas vossas províncias. O senhor Maturi está em Malanje, não é?
Sim, estou em Malanje, sim.
E está na cidade ou está fora da cidade de Malanje?
Não, a parte da província de Malanje, no município de Mafango.
Ah, muito bem. Então diga lá, senhora Maturi, qual é a situação aí onde você está? Como é que é a situação económica? Como é que é a situação política? Fala um pouco sobre... Diga-me como é que está a situação aí, onde é que você está.
É verdade. Boa tarde ainda, senhor Santa Rita e a sua equipa.
Muito obrigado.
E alguns que nos acompanham.
Sim. Continuo.
É importante dizer a verdade, aqui na província de Malanje, em particular aqui no município de Massango, nós temos vários casos que é importante explicar. É sobre o emprego, digamos assim, sobre o emprego para o cidadão angolano conseguir emprego, desde aquele bilhete de identidade, e aqui no município de Massango. E temos 80% dos cidadãos angolanos não têm registro civil. Sobre o emprego lá, meter os seus fraccionistas à frente, a meter a barreira, como a alternância do poder vem, qualquer coisa não vai bem. Enquanto o nosso país tem as leis, é importante respeitar essas leis, mas não está acontecendo aqui no nosso país. Então, nós digamos assim o seguinte, esse povo que não tem os bilhetes, e a questão de emprego, como é que você tem bilhete? Fato de não saber falar a língua oficial, fato... É da partidização do partido BIA, fato, isso num país democrático não pode acontecer. Então, outra vertente é esta. E nós estamos a admirar o trabalho do registro eleitoral. E aqui no nosso município de Massango, e até eu posso dizer aqui em alguns municípios também, que a recolha dos cartões eleitores continua sempre a ser recolhidos. Então, digamos assim, então quanto que nós vamos contar de eleições justas, credíveis e transparentes? Enquanto que ele está a adiantar a meter as fraudes antecipadas? Então, qual é que a comunidade internacional que pode vir dizer, porque nós reportamos isso toda vez, mas como que o MPL diz, nós não sei, não sei o que nós podemos... Alô, senhor Santa Rita?
Sim, estou a ouvir, estou a ouvir.
Estamos aqui, estamos ligados.
Então, precisa debater essas coisas. Um país democrático, então, perde. Então, nós estamos a ver se o interesse coletivo é capaz de liberar com meios dos angolanos. Então, nem tratamento democrático dos outros partidos. Então, qual é que é a ponderação que a comunidade internacional que pode olhar e dar aqui no nosso país?
Olha, senhor Maturi, eu vou ter que parar agora porque estamos a chegar às 18 horas e eu vou ter que fazer aqui uma pequena interrupção para dar os cumprimentos de onda e para fazer também um pequeno noticiário. Mas, de qualquer maneira, Sr. Maturi, eu agradeço-lhe imenso colaborar. E não se esqueça, da próxima vez, quando tivermos outro convidado, ou sempre que quiser, mande o seu número de telefone para nós voltarmos ao contacto. Eu agradeço-lhe imenso pela visão que deu,
de Massango, em Malanje.
Eu vou recordar que a partir das 18 estamos em onda média 1530 e continuamos em onda curta 13.630, 17.655. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e Mayra de La Salette. Estamos no ar durante uma hora, já passou meia hora. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, e eu sei que há muitos que nos sintonizam a partir de agora por causa da onda média em que entramos em linha. Portanto, a nossa convidada hoje era para ser Joycelyn Chiaca, psicóloga e ativista de direitos dos adolescentes. Infelizmente, tivemos dificuldades em contactar a Joycelyn Chiaca, pelo que nós estamos a fazer é falar com os ouvintes sobre a situação nas províncias onde eles vivem, nas cidades onde eles vivem, para termos, vá lá, uma visão da Angola profunda, não é assim que se diz, Mayra?
É verdade. É
a Angola
verdade.
Profunda, fora de Luanda, mas também queremos ter ouvintes de Luanda, talvez cheguemos lá, para sabermos como é que os ouvintes estão a ver a situação nas suas províncias e cidades. Antes de continuarmos, vamos às notícias. O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse hoje em Bruxelas que os aliados da NATO têm que aumentar os seus orçamentos de defesa. Tillerson disse que tinha discutido o que chamou de postura da NATO face à agressão russa na Ucrânia e em outras partes. Em Londres, o secretário de Defesa americano expressou também preocupação com a Rússia e afirmou que a Rússia tinha estado em ligação com os Talibã no Afeganistão.
No Paquistão, pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 50 outras ficaram feridas na explosão de uma bomba no noroeste do Paquistão. O grupo Jamaatul Ahrar, aliado ao Talibã, reivindicou a responsabilidade.
O Banco Standard Chartered disse que a economia angolana vai acompanhar o crescimento económico de 4% previsto para o continente africano no próximo ano. Este ano, contudo, disse o Standard Chartered, Angola vai crescer apenas 2%. Este é o Angola Fala Só da Voz da América, portanto, como eu já disse, hoje éramos para ter aqui Joycelyn Chiaca, ativista dos direitos dos adolescentes e também psicóloga. Infelizmente, perdemos o contacto com ela, não conseguimos contactá-la. Isto acontece quando se faz rádio ao vivo, principalmente a grandes distâncias, como é daqui de Washington para Angola. De qualquer maneira, o que nós estamos a fazer é dar uma vista de olhos à Angola com os nossos ouvintes. Mayra, não sei se queres pegar por aí ou queres que eu continue?
Vamos pegar aqui o Vicente Victor. Ele partilha uma preocupação, que é uma preocupação de muitos angolanos nos últimos dias, e nós temos visto pelas redes sociais e pelas reportagens que nos chegam dos nossos correspondentes. Vicente Victor diz que precisa entender a situação da energia em Angola. Está a fazer-se o trabalho no Lauca? Se se está a fazer o trabalho no Lauca, pergunta ele, seria conveniente que as nossas casas se fossem alimentadas com a energia da barragem de Capanda. Portanto, é uma sugestão que o Vicente Vitor também deixa. Não há Lauca, mas há Capanda.
Muito bem. Pois, isto é um problema a que, francamente, nós aqui não podemos responder. Eu sei que uma das coisas com a barragem de Lauca é que, para encher a barragem de Lauca, tem que se tirar potência a outras barragens. Bem, eu não entendo muito bem como é que isso funciona, mas, de qualquer maneira, essa é a versão oficial do porquê da falta de energia. Mas o irónico é, obviamente, que a barragem de Lauca foi construída para se aumentar a capacidade elétrica do país, mas para já isso não está a acontecer.
Exatamente.
De qualquer maneira, esperemos que isso venha a ser resolvido num futuro próximo e que a barragem de Lauca venha eventualmente a servir o seu propósito. Mas vamos então continuar com os ouvintes. Vamos para o ouvinte Brás Daniel, no Bié. Senhor Brás Daniel, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, Sr. Brás Daniel, você está no BIE, você já sabe que não temos convidado hoje e eu estou a pedir aos ouvintes para nos darem uma visão da situação na sua província. Você está na cidade do BIE ou está fora da cidade?
Estou mesmo dentro da cidade do BIE, propriamente no bairro Cantinflas.
Ah, Barra Cantinflas. Muito bem. Olha, Sr. Bié... Ah, Sr. Bié, não.
Sr. Daniel. Isto é por causa do Cantinflas.
Sr. Daniel, diga-me uma coisa. Você pode-me dizer como é que você vê a situação aí na sua cidade? Qual é a situação económica? Como é que as pessoas vivem? Há falta de eletricidade, de água? Dê-me uma imagem de como é que você vive e como é que vivem as pessoas aí.
Falando da minha cidade, a cidade do Cuito em particular, e a província em geral,
sim.
A situação mais crítica é as estradas.
Ah.
Por exemplo, começando pelas estradas, fazendo a comparação com as províncias vizinhas, Uambo, Menongue, A nossa estrada não tem, por exemplo, manutenção. Temos a via, por exemplo, que liga Uambo e Menongue. Se andarmos no território do Bié, não temos manutenção.
Ah.
Tem buracos que, para uma visita que aparece na província, não conhecendo a estrada, é fatal. Quem vai para Menongue é pior ainda. Tem acontecido acidentes mesmo fatais, em que se houvesse manutenções nessas vias, seria bom.
Uhum.
Para os municípios do Andulo e Camacupa, temos as vias que começaram a trabalhar nessas vias praticamente há 5 ou 4 anos atrás, que até hoje não se faz sentir. Não sei, né? Depois, devido às eleições, é possível que acelerem os passos. Yeah, acredito isso. Mas se é que houvesse possibilidade de acelerar, seria melhor, porque nós pagamos as taxas de circulação, mas as vias sempre continuam na mesma.
Uhum.
Dentro do Cuito, quem sai para os municípios, as estradas estão a degradar, até dentro mesmo do Cuito. Não se faz nada. Tem algumas empresas que estão a tentar requalificar algumas estradas, mas está tudo lento. Não sei como é que vai ser daqui a alguns dias, se é que eles vão acelerar o passo ou não.
Uhum.
Agora, em termos de emprego, isso é um caso sério. Aqui o emprego é só para quem tem padrinho na cozinha. Yeah. O emprego é só para quem tem padrinho na cozinha. Se fazer as contas, quem é diretor de uma área é porque tem um chefe também em outro sítio para ser nomeado como diretor. Para entrar, por exemplo, para entrar na polícia, nas FAA, onde, tens que ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro para pagar e entrar, você não tem possibilidade.
Uhum.
Nós, por exemplo, no táxi, estamos a ver fumo. Você pode ter todos os documentos completos. Primeiro vais no parque, depois... Eu já vi mais velho a chorar. Tem todo o documento completo. Livrete, título, carta de condução, taxa de circulação, seguro, até a licença de aluguer. O mais velho lhe levaram no parque só porque no tabuleiro não está escrito o nome do proprietário. Que só seria uma multa para ele depois de colocar o nome. Foi levado no parque, estragado o dia dele e é complicado.
Quando diz o parque, desculpe interrompê-lo, Sr. Brás Daniel, quando diz o parque, refere-se a...
Quer dizer que no parque de estacionamento da aviação e trânsito.
Ok, ok.
Yeah. Quer dizer que o trânsito, quando é a operação stop, eles só recolhem, já não fazem mais inspeção no local, só recolhem as viaturas. Quer dizer que aquilo só mandou parar o carro, recebeu a chave da viatura diretamente no parque de estacionamento da aviação e trânsito. Chega lá, ou paga multa, ou o carro fica lá.
Uhum. Sabe?
É complicado.
Uhum.
A única coisa que nós pedimos é que, em termos do trânsito, que melhore mais um pouco ainda. Em que as pessoas devem primeiro fazer a inspeção na rua. Depois de fazer a inspeção, ver que a viatura está em condições, avança. Não está em condições, leva no parque. Mas quando aqui há operação stop, quando se fala mesmo operação stop, é diretamente no parque. Isso está mal. Do emprego, já falei que eu, por exemplo, não sou empregado, mas tenho o meu médio. Já terminei o meu médio, que já dava para fazer um trabalho num sítio, mas epa, não tenho alguém que me ajuda para trabalhar num sítio. Tenho que me virar.
Uhum.
Apesar de que o emprego não é só no Estado, também existem empresas particulares, e essas próprias empresas também, às vezes também tens que ter alguém que trabalha lá para te levar lá, senão está mal.
Uhum.
Por isso, em Angola, não sei, vamos agora ver o novo presidente, porque agora a expectativa, haverá um novo presidente, já não será o mesmo. Vamos ver o que, que ele vai fazer, né? Se ele lutar para o bem. Porque a minha visão seria a seguinte. Por exemplo, essa construção de 1000 casas a nível de todo o país. Não seria essa a expectativa. Tinha que ser, primeiro, investir na agricultura e indústria. Os que deviam trabalhar nessa agricultura e indústria é que deviam ser retalhados para construir a sua residência ou então pagarem os empreiteiros para construírem. Agora, construíram tantas casas, agora nós aqui em Angola comida, dependemos dos outros países. Já imaginaste, temos tanta terra para cultivar, mas o arroz vem de fora. Temos tanta terra para cultivar, mas a fuba vem de fora. Temos tanta terra para cultivar e para transformar a indústria, mas as coisas sempre vêm de fora. Por isso que estamos a ver a crise. Senão não teríamos razões de ter crise aqui em Angola. Uhum. Essa é a minha visão.
Muito bem.
Pelo menos.
Olha, diga-me uma coisa. Muitos ouvintes têm falado do problema de eletricidade e abastecimento de água. Como é que é a situação aí?
Olá. A nível da cidade do Quito, em particular, em termos de energia, graças a Deus ainda estamos bem.
Ah,
eu pelo
bem.
Menos tenho luz 24 sobre 24. Falha, mas não é assim tanto.
Aham.
Em termos de água, água que está mesmo mal.
Aham.
Em água só tem áreas que é fornecida água, mas estamos aí a ver o governo a lutar para termos água. Temos aí uma captação que está a ser construída de uma boa capacidade de água que vai vir do Coquema. Acredito que teremos mesmo água a nível da sede do Quito.
Muito
agora,
bem.
O município de Camacupa só depende dos furos. E furo, para mim, eu acredito que não está bom.
Aham.
Seria bom que o governo lutasse para meter uma captação antiga de Camacupa para a água. Andulo, que não vejo muito bem, mas agora, em termos de energia, os municípios todos só dependem dos grupos geradores. E o Camacupa está ali, tem a barragem. A barragem de Camacupa é uma barragem que devia ajudar Camacupa, Catabola e até Coemba, mas começou o trabalho tipo em 2012, 2013, até hoje não se faz sentir, parou tudo.
Yeah. Muito bem.
O Andulo também depende de grupos geradores, mas tem uma barragem ali que dava para reparar. Até agora, tudo está parado. Acredito que, em termos de luz, o Quito está bom. Só
muito bem.
A água está mesmo no ar.
Muito bem, Sr. Brás
muito
Daniel.
Obrigada.
Olha, muito obrigado, Sr. Brás Daniel. Você deu uma boa visão sobre a situação aí na sua província e na sua cidade. E eu agradeço imenso a sua colaboração. Ficamos com uma ideia bem...
Olá, não cortando o raciocínio.
Sim.
Eu gostaria se o governador Boa Vida Neto estivesse a me escutar a estas horas.
Sim.
Eu gostaria que seguisse só o exemplo que está a acontecer no Ambo. O Ambo está a ficar bonito.
Aham.
Temos
sim,
um
okay.
governador que foi nomeado no Ambo, por acaso. O Ambo tem sorte de governador. E eu gostaria que o nosso governador seguisse o exemplo.
Uhum.
Yeah, era tudo.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Brás Daniel. Esperemos que o governador esteja a ouvir, porque ou então talvez alguns dos seus conselheiros, porque poderá ser uma boa sugestão, sem dúvida. Muito obrigado. Era o Sr. Brás Daniel no BIE. Mayra, mais alguma coisa por aí?
Aqui deste lado, o Euclides Lemo concorda com Brás Daniel, diz naturalmente aqui, ou tens nome ou padrinho. Quem você é conta muito, diz Euclides Lemo. O Johnny Lu Barros diz que Raul Tati enviou uma carta ao candidato João Lourenço sugerindo-lhe abordar algumas questões de cabinda. Não sei se o João tem alguma informação sobre isso. Portanto, nós vamos também averiguar. E depois temos o Jerry Cardoso, que vive aqui nos Estados Unidos, angolano nos Estados Unidos, e que diz que recebeu uma mensagem pelo WhatsApp que dizia que há navios no porto do Luanda e Lobito a serem dos quais está a ser descarregado material de guerra. E ele pergunta se isto é verdade. Nós também não temos nenhuma informação sobre isso, mas agora podemos falar com Antunes Cacinda, João, em Luanda.
É verdade. Senhor Cacinda, está-me a ouvir?
Estou a ouvir-te, Santa Rita.
Muito bem, Sr. Cacinda. Está em Luanda, já sabe que nós estamos hoje a dar uma volta por Angola e você está na capital. É aí onde toda a gente fora de Luanda diz que vocês são os favorecidos.
Sim, sim.
Que vocês são os favoritos do governo.
Sim.
Portanto, diga-nos lá, Sr. Cacinda, como é que é a situação? Como é que você vê a situação aí em Luanda?
João Santa Rita, em primeiro lugar, devo agradecer por ter me ligado hoje.
Muito bem,
já
muito
tentei
bem.
Várias vezes, nunca consegui, mas infelizmente hoje fui contemplado com essa ligação.
Ah, é um prazer.
Ok. Saúdo aí o coletivo da Voz da América.
Muito obrigada.
Ok, muito obrigado. A situação aqui em Luanda é uma situação desastrosa. Por que eu digo que é uma situação desastrosa? Porque aqui em Luanda, quem não anda, quem não passa nos bairros da periferia, Quem só passa aí no centro da cidade, aí no, nesse novo estado de Quilamba, vai para a Baixa de Luanda, vai dizer que Angola é um país onde cada um pode orgulhar-se de viver. Mas você vai na periferia, vai nos hospitais, vai nas escolas, vai nos mercados ver qual é a condição que o povo está vivendo. É lastimável. Eu, há coisas que muitas das vezes, quando chego no hospital, não acredito. Porque você leva lá doente nos hospitais. Às vezes, nem agulha para poder ficar bem, comprar fora, né, para vir trazer dentro do hospital. Nem uma ligadura, às vezes, não tem. Isto aconteceu comigo há dias. Fui no hospital porque tive um problema de ferimento. Entrei das 8 horas até 23 horas, tive que arranjar dinheiro para poder comprar o medicamento fora para ser, então, ser tratado. Jura, naquele dia, Santa Rita, eu lagrimei, eu falei esse país. Se eu tivesse que votar esta hora, não votaria para o Wendela. É uma situação muito complicada. É, a coisa que nesse momento me alivia um bocado é saber que os angolanos já estão a ganhar nova consciência. Os angolanos de hoje não são mais angolanos de ontem, que viviam no obscurantismo. Eu vi as eleições de 2012. É a SEASP, tem um comunicado para quando opinaram sobre as eleições que foram justas, livres ou justas, mas que tinham notado que havia irregularidade. Mas que gostei de escutar quando essa vez em Benguela reuniram e delançaram um apelo ao governo. Porque se nós quisermos mudar o nosso país, temos que começar a usar a verdade. Temos que ser sério e honesto. Eu fico triste, como angolano que sou, ver as pessoas que me representam na Assembleia Nacional a falar coisas que dá a entender que só defendem os seus bolsos. Para mim isso é muito triste. E até me arrependo por ser angolano. Me arrependo, João Santa Rita. Em todo caso, há sempre uma saída. A SEASP deve também tomar o exemplo daquilo que aconteceu no Congo Democrático. O Kabila tentou ainda fazer aí, mas depois a Igreja Católica meteu a mão. Saiu o José Kabila, já não conseguiu manipular a Constituição. Vai sair brevemente. Então, se aqui todos os angolanos tivessem unidos, tivessem com mãos dadas para formar uma comissão de reconciliação nacional de verdade, conforme aconteceu na África do Sul, Angola deveria ser um outro país. O religioso pode fazer isso. Os cristãos que nós temos aqui em Angola podem fazer e têm capacidade para fazer isso. É o medo. Angola, a cultura de medo, porque mata. O problema está ali. Esse é o grande problema. Ninguém pode falar, tudo está correndo mal. João Santa Rita, eu falei da periferia. À noite, só não dorme, João Santa Rita. A delinquência. São de 16, 18 anos que matam os senegaleses, estrangeiros que têm cantinas. Em alguns bairros de Luanda já não tem cantina de senegaleses. Podem fugir para os outros países. Então, é um problema muito lastimável. Precisa ser homens capazes para libertar esse país, porque esse país ainda não está liberto. Esse país está numa escravatura totalmente, mas é que em cima mostra outra coisa. Mostra outra coisa, José Santa Rita.
Sim,
e eu apelo tanto à Igreja Católica, assim como os partidos da oposição, que esta vez tem que ter muita atenção. Há o problema que o poder executivo fez no ano passado, ou o partido no poder que fez, de transferir as pessoas para votar em outro sítio. Isso tem que estar atento quanto a essa situação. Outra situação também, mesmo no próprio registro eleitoral que aconteceu, qual? Nesses últimos casos, havia muitos postos espalhados pela toda a periferia, mas não davam cartões eleitorais. Só registravam, davam uma ficha e ele ia-se embora. Por quê? Tenha medo de registrar todas as pessoas, porque sabe que essas pessoas vão votar contra. É um problema sempre. Então, apelo a todos os partidos da oposição que, quando chegar o momento para fiscalizar os votos, como havia dito aí a um dirigente dos partidos políticos, que tem que fiscalizar, ou então, pelo menos, as pessoas que votam não podem sair antes que o seu voto seja anunciado. Porque o povo angolano está cansado, em particular eu.
Muito bem.
Em todo caso, devo agradecer a Voz da América por me dar essa oportunidade. E que Deus os ajude no nosso trabalho. Muito obrigado, José Santa Rita.
Muito obrigado. Obrigada. Era o Sr. Antunes Cacinda. Sr. Cacinda, olha, um abraço forte aqui da Voz da América. Esperemos que as coisas melhorem para si e para todos. E, portanto, conte connosco. Estamos juntos, como dizem aí, em Angola. Era o Sr. Alberto Cacinda. E, Sr. Cacinda, se nos quiser eventualmente participar mais uma vez no programa com um convidado, Pois não se esqueça, tem que mandar o seu número. Mayra, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas não sei se queres acrescentar alguma coisa aí das redes sociais.
Emanuel Carlos diz: a população angolana anda dividida do A, B ou C. Se fossem unidos, até os taxistas podem mudar o sistema político do país. E o Jerry Cardoso diz que o povo que sofre é o mesmo que vota no MPLA. E prova disso é ver nos comícios quem enche os comícios. É o pessoal da periferia, diz Jerry Cardoso.
Muito bem. Uma opinião.
Exatamente.
Agora vamos aqui para outra vez para Benguela, para o Sr. Paixão Pacheco. Sr. Pacheco, está-me a ouvir? Sr. Pacheco? Sr. Paixão Pacheco?
Não. Alô, Acácias Rubras?
Não está.
Não, nem assim, nem assim. Assim.
Então vamos para o Sr. Manuel Jordão. Sr. Jordão, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, Sr. João Santa Rita.
Muito bem, Sr. Jordão. Onde é que você está?
Eu estou bem. Falo a partir da província de Benguela.
Ah, também está em Benguela. Hoje, então,
como é que
assim,
se chama
que
um habitante de Benguela? Benguelense?
É um benguelense. É um benguelense.
Diga.
Chama-se Benguelense.
Benguelense. Muito bem.
Benguelense.
Então, Sr. Jordão, nós já tivemos ouvintes de Benguela. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Como é que você vê a situação? Você está na cidade mesmo, de Benguela?
Sim, estou na cidade. Um pouco distante, verdade. Há 5 quilômetros da cidade. Mas
sim.
Está por ser cidade.
E então, diga lá. Você gosta de viver aí? Quais são os... O que é que você gosta e o que é que você não gosta? Diga lá.
Bem, o clima, e porque nascemos aqui, o ambiente é diferente de Luanda, por exemplo, onde há engarrafamento, por aí fora. Gostamos, é a nossa cidade, gostamos.
Olha, e como é que têm sido estes últimos dias de chuva? Foi afetado? Foi fácil comunicar-se, ir de lado a lado, conduzir por essas estradas? Como é que está isso?
Sim, foi fácil. Pronto, como sabe, a chuva em qualquer parte do mundo nunca é fácil para suportar, como é evidente. Mas foi fácil trocar de um lado para o outro. As estradas, pronto, para quem conhece bem, as estradas não estão tão bem em condições como, por exemplo, nas outras paragens. Mas foi fácil circular de um lado para o outro.
E como é que está a nossa Praia Morena?
Ah, por exemplo, está limpa. Está limpa. E dá.
Ainda bem, é bom saber.
Quer acrescentar alguma coisa, Sr. Jordão? Quer falar sobre algum assunto em particular?
Bem, a preocupação é mesmo dos processos que estamos até que termina hoje. Podemos ver esses dias enchente, muita gente que ainda não tinha registrado. E ainda precisa, já termina hoje. Não sei como é que vai ficar a população que ainda precisa se registrar e que hoje termina já. Nós gostaríamos de acrescentar que, pronto, a Comissão Eleitoral talvez pudesse encontrar um novo termo para que as pessoas que hoje não irão conseguir, por uma ou outra razão, se registrar, pudessem encontrar uma solução para que possam registrar-se.
Portanto, há muitas enchentes aí em Benguela, é? Nos postos de registro?
Sim, ainda há. Como sabe, às vezes já não acreditam nesses processos. E faz com que deixem para o último dia. Agora, terá que se encontrar uma outra solução para que aqueles que não o fizeram possam registrar-se nos próximos dias.
Nós partimos do princípio que o Sr. Jordão já se registrou.
Já faz tempo.
E encontrou muita fila na altura ou foi um processo relativamente fácil ou simples?
Bom, não foi fácil assim. Foi necessário esperar aí 2 ou 3 horas, porque na altura que me registrei ainda havia muita gente. Mas é uma questão de paciência. Agora, o que precisamos é que aqueles que completam 18 anos deste ano, já estou dizendo, ou aqueles que já são de maior idade, como já dissemos, que não tinham feito o registro por uma ou outra razão, e ainda não irão a tempo hoje, o Estado, a Comissão Eleitoral, possa encontrar solução para que estes não fiquem de fora.
Muito bem. Pronto, era o senhor Manuel Jordão, estava-nos a falar de Benguela. Olha, senhor Jordão, muito obrigado. Não se esqueça que, se quiser participar uma outra vez, quando tivermos um convidado do seu interesse, pois não se esqueça, tem que mandar o número outra vez. Portanto, era o senhor...
Sim, tá. Era o senhor... Está bem, senhor João Santa Rita, foi um prazer. Já lhe disse há muitos anos.
Ah, ok.
Há muitos, desde 98.
Ah, muito bem.
Já 9 anos que eu lhe ouço. E foi um prazer de falar consigo hoje.
Muito bem, olha, muito obrigado e é sempre bom ouvir que há gente que me ouve há muito tempo. portanto, muito obrigado, Sr. Jordão. Eu, se um dia for a Benguela, talvez o contacte, está bem?
Está bom, agradeci, vamos lá ver.
Está bem.
Conhece Benguela, João Santa Rita?
Passei por aí uma vez, muito rapidamente, quando estive aí a última vez, já não me lembro, já foi há alguns anos, passei rapidamente por aí. Mas eu lembro-me que era uma cidade bonita.
Benguela é sempre uma cidade bonita, João.
É, só que é bonito. E quando cá vier, se lembrar-se de mim, liga e se calhar andamos com o senhor, iremos conhecer fisicamente.
Muito bem, olha, agradecia. Pronto, olha, pelos vistos eu tenho muitos fãs em Benguela, porque o primeiro ouvinte era o ouvinte Indelel, também de Benguela, disse também que me ouve há muito tempo. Portanto, olha, tenho aí, quando for a Benguela, já tenho companhia. Pronto, muito obrigado. Eu ainda tenho um ouvinte em linha, que é o ouvinte Beto Camoango, no Coanza Azul. Senhor Camoango, está-me a ouvir?
Estou de perfeitas condições.
Muito bem, senhor Camoango. Bem. Olha, não tem muito tempo para falar, eu vou-lhe dar 3 minutos para o ouvinte Camoango dizer o que é que se passa aí no Coanza Azul. Você está onde? Está no Sumba?
Praticamente estou num dos municípios, estou no município da Quibala.
Ah, Quibala,
Quibala, muito então, bem.
Então diga lá, como é que é essa?
Assim.
É um quibalense.
É um quibalense, exatamente.
Então diga lá, senhor Camoango, como é que é a situação aí na Quibala?
Praticamente a situação está na sua normalidade.
Aham.
Estamos no último dia do registro eleitoral.
Sim, muita gente...
E muita gente, mas esta hora eu sou fiscal do Partido UNITA, mas na brigada onde trabalho, esta hora já não há mais gente.
Ah, muito bem.
Muito bem, muito portanto bem. O seu trabalho está terminado.
O trabalho está terminado e o que me leva a enviar a minha mensagem é para dizer que o povo angolano neste momento conta com a Voz da América, conta com esse programa Angola Fala Só.
Muito obrigado.
Aqui dentro do nosso país já não temos voz, não temos o que falarmos, tanto sofrimento, o sofrimento não acaba. E neste momento precisamos de quem pode nos ajudar para ver se um dia encontramos uma melhor vida.
Muito bem, olha, nós vamos continuar a ser neutros nesse processo, mas de qualquer maneira temos aqui o Angola Fala Só para as pessoas poderem falar. Portanto, você está satisfeito com o que viu do registro eleitoral?
Muito obrigado. Estou satisfeito com o que vi na minha brigada, porque os trabalhos correram da melhor forma, mas nas áreas linguas sempre faltou alguns que não foram registados e já não vai a tempo, não há prolongamento do trabalho e tudo fica assim.
Muito bem. Pronto, era o senhor Beto Camoango no Coanza Sul. Muito obrigado, senhor Camoango. Quando quiser participar...
Obrigado, eu por ser a primeira vez.
Quando quiser participar outra vez, não se esqueça, tem que sempre mandar...
Muito obrigado.
Tem que sempre mandar o número, hein? Não basta só mandar uma vez, tem que mandar sempre.
Portanto, se quiser participar outra vez,
manda o número. Era o senhor Beto Camoango no Coanza Sul.
Cumprimentos à Quibala.
Muito obrigado. A Mayra, muito rapidamente, que
muito
estamos a terminar.
Muito rapidamente, Euclides Lemos diz, não há cultura do medo, o povo ainda é pouco informado e o formado está pouco se preocupando com os outros. O Emanuel Carlos, nós já tínhamos lido, portanto é assim que estamos. Muita gente a concordar com aquilo que os nossos ouvintes partilharam ao telefone.
Muito bem, olha, todos os ouvintes, eu quero agradecer terem participado neste Angola Fala Só, que nos deu uma imagem de como é que eles veem as áreas em que vivem. Foi um programa interessante, infelizmente não tivemos aqui a nossa convidada, mas os ouvintes deram-nos uma boa visão do que se passa em Angola nas suas áreas. Eu quero agradecer a todos e lembrar mais uma vez, se quiserem participar, Têm que mandar o número todas as vezes. Não basta só mandar uma vez. Se quiserem mandar para participar para a semana, mandem o número. Eu desejo a todos continuação de um bom fim de semana. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola,
fala só.